não em estudos técnico-científicos e pedagógicos fundamentados, mas com base em pressupostos antiprogressistas e ultraconservadores. Nem o Sr. Ministro... Nem o Sr. Ministro conseguiu explicar esta decisão quando questionado sobre exemplos concretos de matérias supostamente não consensuais. E coube-lhe retroceder no discurso, apontando... E coube-lhe retroceder no discurso, apontando para prováveis alterações mínimas, mesmo antes de ter consigo o resultado da revisão das aprendizagens essenciais. Aliás, é muito estranha toda a sofreguidão de anúncios de revisão que este governo padece sem ter resultados dos estudos e das avaliações. Mas é inadmissível sabermos num congresso partidário que os currículos estão a ser revistos, uma matéria eminentemente técnica que exige discussão numa plataforma alargada e contributos de quem se dedica a estas temáticas a nível nacional e internacional. Senhor Ministro, continuamos a desconhecer quem são os peritos, tendo o Senhor Ministro falado primeiro num concurso público, que também não encontramos no portal dos contratos públicos do Governo, e agora já falou num estudo encomendado a um grupo de investigadores. O Governo foi célere a confirmar o padrão de reforço de privados em contratos de desenvolvimento no pré-escolar e em novos contratos de associação no ensino particular e cooperativo, mas não tão célere a entregar os manuais escolares a milhares de alunos de colégios com contrato de associação. De facto, anunciar é fácil, concretizar é que é difícil e que custa. Mas hoje, Sr. Ministro, quero falar-lhe de ensino superior, algo que não tem tido tempo e notou-se também aqui na sua intervenção para comentar. Sr. Ministro, nem uma palavra sobre valorizações salariais nas carreiras de ensino superior e de investigação. Empurra para 2026 o reforço da ação social escolar no ensino superior, enquanto decorre em 2025 um estudo. Mas insiste na proposta de Orçamento de Estado num complemento de apoio à deslocação dos estudantes de ensino superior inferior àquela que a Assembleia da República já aprovou por proposta do Partido Socialista. Mas quero falar-lhe de uma situação concreta preocupante. O Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei que procede à integração das Escolas Superiores de Enfermagem de Coimbra, de Lisboa e do Porto nas universidades das respectivas cidades. Mas a referida escolas mantém a sua natureza politécnica para todos os demais efeitos, incluindo o Estatuto da Carreira Docente. Refere o comunicado, e passo a citar, que com esta integração criam-se as condições para o desenvolvimento de novos projetos na área das ciências da saúde e para a racionalização da Rede Nacional de Instituições de Ensino Superior. Senhor Ministro, permita que lhe diga, nada mais absurdo. Integrar escolas politécnicas naquelas que já são as três maiores universidades do país, quando estão ali ao lado, inclusivamente com partilha de instalações, os três maiores politécnicos, não se entende. E ainda mais quando esses politécnicos têm já escolas superiores de saúde. Mais, a Direção-Geral de Ensino Superior, em agosto de 2023, emitiu um parecer onde refere claramente que a opção de racionalização da rede politécnica em Coimbra, Lisboa e Porto deve passar pela integração nas escolas superiores de enfermagem de Coimbra, Lisboa e do Porto nos institutos politécnicos para poderem potenciar as sinergias decorrentes de adotarem a mesma matriz politécnica, desenvolverem a mesma missão, partilharem o mesmo estatuto, etc. Senhor Ministro, porquê que tomou esta decisão ignorando o parecer da Direção-Geral de Ensino Superior? O que é que irá propor no âmbito da revisão do RGE relativamente ao caráter binário do ensino superior em Portugal? O que significa o que está no Orçamento de Estado relativamente a criar condições que contribuam para a racionalização da rede de ensino superior através do estabelecimento de consórcios ou processos de fusão e integração de instituições de ensino superior? Irá isto traduzir-se no enfraquecimento da rede por dinâmicas de centralização e descurando a coesão territorial? Porque já percebemos que o interior não existe para este governo e que o grande projeto de coesão territorial anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro foi um projeto de reabilitação do Arco Ribeirinho do Sul na área da Grande Lisboa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhoras deputadas, senhores deputados, em relação às questões que a Senhora Deputada Isabel Ferreira colocou, em relação ao início das aulas e à eficácia, o facto de termos muitos alunos sem aulas, nós nunca fomos... Nós fizemos sempre uma análise muito cuidada do problema e, por isso, desde o início, nós temos noção da dificuldade que é resolver este problema. Mas os dados que nós temos mostram que com as 17 medidas mais o concurso, nós estamos a resolver o problema com uma grande colaboração dos diretores das escolas que incorporaram essa preocupação da sociedade portuguesa com os alunos sem aulas. Acho que é um dos sucessos desta política do Governo foi precisamente a sociedade perceber a gravidade deste problema e os diretores das escolas também estarem a fazer tudo para conseguirmos diminuir o número de alunos sem aulas. Quando fala do número de professores aposentados que regressaram e que são e que é diminuto, o objetivo que nós tínhamos era 200 professores, já vai em 79. E por isso ainda pode aumentar e devemos agradecer a todos estes 79 professores que vão permitir que milhares de alunos possam ter aulas graças ao contributo deles. Só uma nota em relação ao apoio à deslocação. Nós negociámos este apoio com os sindicatos e os sindicatos perceberam o objetivo deste apoio. O objetivo deste apoio é garantir um incentivo para a deslocação dos professores para as escolas onde o problema dos alunos sem aulas é mais grave. E se nós reconhecermos que a gravidade do problema ou o cerne do problema são os alunos sem aulas, eu penso que não é difícil a sociedade portuguesa perceber que para o resolvermos nós temos de ter instrumentos diferentes. Porque se dermos um subsídio à deslocação, como defende o Partido Socialista, a todos os professores, nós não estamos a responder ao problema dos alunos sem aulas. Estamos a responder a outro problema que nós reconhecemos que é grave, que é o problema dos professores deslocados. E por isso aquilo que eu gostava de ter era essa sensibilidade para o problema dos alunos sem aulas e termos instrumentos direcionados para isso. Em relação às aprendizagens, à revisão das aprendizagens, eu gostava de dizer à Sra. Deputada Isabel Ferreira que ela já foi referida publicamente noutras circunstâncias porque ela estava prevista há 6 anos e o concurso público internacional que está na fase de adjudicação a uma equipa de investigadores do ISCTE foi por concurso, não foi um estudo que o Governo pediu. Veio de trás e nós mantivemos, foi o Governo anterior até que está, basicamente demos seguimento ao processo que estava previsto. Em relação à disciplina de cidadania, aquilo que nós dizemos é que a revisão tem que ser baseada nos estudos, mas não podemos iludir, como eu próprio já tinha dito no início de setembro, que há temas que geram discussão e mal-estar em determinadas áreas da sociedade portuguesa. E nós não podemos ter no nosso sistema educativo, sobretudo quando estamos a falar do pré-escolar, do primeiro ciclo, essa situação em que há pais que ficam desconfortáveis porque na sala de aula pode haver algo que se passa que eles não gostam. E os pais têm direito a ter essa voz e nós devemos olhar e avaliar. Quando eu digo não dou exemplos, aquilo que eu estou a dizer quando eu digo eu não dou exemplos é que eu preciso de dados factuais e não situações que nós vamos ouvindo na imprensa. É com base nisso. Em relação ao ensino superior, eu fico surpreendido que a Sra. Deputada até tenha acompanhado alguns dos temas e já reunimos pelo menos 2 vezes pessoalmente para discutir temas só do ensino superior. Acho injusto e atrevo-me a dizer que o setor Atrevo-me a dizer que o setor não tem a opinião da senhora deputada. É, a ação social é, neste momento, uma manta de retalhos. Aliás, era mais um retalho impensado, irrefletido, sem nenhuma sustentação, que só com cálculos muito simples que nós enviámos ao Parlamento mostrava a iniquidade que o complemento ao alojamento proposto pelo Partido Socialista ia trazer. Nós fizemos as contas muito simples, sem fazer estudo. E aquilo que nós dissemos, o estudo já está a decorrer e prevemos que tenha efeito em 2025, no início do próximo ano letivo. Em relação à integração das escolas de enfermagem, nós temos 97 instituições de ensino superior públicas em Portugal. 97 instituições de ensino superior público. Temos uma das redes mais fragmentadas do país. Este governo, da Europa, temos uma rede super fragmentada. Temos 97 instituições de ensino superior, que cumpriram um papel importante a garantir o acesso ao ensino superior em todo o território. Como eu tenho dito muitas vezes, o princípio que nós temos em relação ao ensino superior é o do respeito pela autonomia das instituições e garantir os instrumentos para que elas possam prosseguir as suas estratégias. Porque, ao contrário do Partido Socialista, este ministro, este governo, não vai dar... E as instituições já perceberam todas isso. A relação com as instituições de ensino superior é... Eles têm um planeamento estratégico devem ter as condições para ter um planeamento estratégico de médio e longo prazo, apresentam o seu plano ao Governo e o Governo avalia. Em relação às escolas de enfermagem, é importante informar à Assembleia da República que a Direção-Geral de Ensino Superior deu um parecer positivo à integração das escolas. A direção que está anexo ao processo, tal como o Conselho Coordenador do Ensino Superior também deu um parecer positivo. Aliás, de outra forma, não poderia haver a integração destas escolas. Em relação ao facto delas manterem, das escolas manterem a sua natureza politécnica, o facto das escolas manterem a sua natureza politécnica é o que acontece com as escolas de enfermagem que já estão integradas noutras universidades. Aquilo que o Governo está a fazer não é nenhuma novidade. Existe no Minho, na Universidade do Minho, existe na Universidade de Trás-os-Montes, existe na Universidade de Évora, existem várias universidades. E quando nós temos um projeto que vem de baixo, das instituições que já colaboram há muito tempo e que querem aprofundar essa colaboração, o Governo vai estar sempre receptivo a todas as propostas de colaboração, de integração, de fusão das instituições de ensino superior que sejam baseadas em estudos que nos apresentaram, que fundamentam a vantagem dessa associação e que contribui para robustecer o nosso sistema de ensino superior. É o que acontece no caso destas escolas de enfermagem. Em relação à natureza do ensino politécnico, vamos ter muito em breve, nas próximas semanas espero eu, porque estaremos em condições de o fazer, de discutir o regime jurídico das instituições de ensino superior, onde o sistema binário é um dos temas mais importantes a discutir. Mas não devemos atrasar, como aconteceu nos últimos anos, a evolução do nosso sistema de ensino superior simplesmente porque estamos à espera de um diploma. E se estas instituições avançaram, têm todo o apoio do Governo. Obrigado. Eu penso que respondi às questões que me foram suscitadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sofia Canha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada. Agora sim. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, temos recebido muitas mensagens de indignação por parte de professores e professoras. Está generalizado um sentimento de injustiça na classe docente à conta da aplicação do apoio extraordinário à deslocação criado por Vossa Excelência. Os sindicatos podem ter percebido, mas os professores não. Para repor a justiça em todo este processo, o PS pedia a apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 57-A, em concreto os artigos que dizem respeito ao apoio à deslocação. Todo este processo é injusto, começando com a forma discriminatória como o Governo excluiu 574 escolas, causando a revolta em muitos professores. Nestas escolas também faltam professores, como nas outras. Só que nas escolas excluídas, os professores foram sufocados com horas extraordinárias, ou foram retirados dos apoios educativos